Belém e São Bento trocam recados por causa da habitação, depois dos lamentos do Presidente da República, que já promulgou os apoios às rendas e ao crédito para a compra de casa, mas com críticas à falta de ambição do Governo. O Primeiro-Ministro responde ao lembrar que o decreto que cria os apoios são apenas as primeiras medidas. Alexandre David.
Depois do sabor a pouco sublinhado por Marcelo Rebelo de Sousa na hora de promulgar o decreto, António Costa vem dizer que ainda há muito caminho a fazer e boa parte desse caminho passa pela Assembleia da República. Diz a nota tornada pública ontem à noite pelo gabinete do Primeiro-Ministro que o programa Mais Habitação está em discussão pública desde 16 de fevereiro e contém diversas medidas fiscais que o Governo vai submeter à Assembleia da República. No mesmo texto é dito que, nos termos da Constituição, o Parlamento tem competência exclusiva para legislar sobre esta matéria, tendo em vista a criação de incentivos fiscais ao arrendamento acessível, a diminuição da tributação em IRS para os senhorios e também o desagravamento da taxa de IVA para a construção e reabilitação de imóveis destinados ao arrendamento, entre outros incentivos fiscais. Apesar de ter dito que o pacote de governo para a habitação, em termos globais, tal como está concebido, logo à partida, é inoperacional, quer do ponto de partida, quer no ponto de chegada, o Presidente da República decidiu dar andamento ao diploma porque diz que trata-se de medidas necessárias e urgentes de apoio às famílias.
E afinal de contas, Alexandre, o que é que prevêem os apoios agora promulgados pelo Presidente da República?
O decreto-lei promulgado esta terça-feira, aprovado em Conselho de Ministros na quinta-feira, procede à criação de apoio extraordinário, designado como apoio à renda, e de um apoio extraordinário à subida acelerada do crédito à habitação através da bonificação de juros. No essencial, e segundo o comunicado desta reunião do Conselho de Ministros, o apoio à renda destina-se a arrendatários com taxas de esforço superiores a 35%, com rendimentos até ao limite máximo do 6º escalão do IRS e contratos celebrados e registados junto da autoridade tributária até 15 de março deste ano. Será pago pela Segurança Social com efeitos retroativos a janeiro deste ano e poderá ascender a 200 euros por mês.
Quanto a medidas fiscais, o Governo vai submeter à apreciação da Assembleia da República. O setor da construção é muito crítico em relação às propostas apresentadas pelo Governo para dinamizar a habitação. Os empresários falam em processos punitivos e em aumentos de impostos que, dizem, vão penalizar o investimento e diminuir a confiança no mercado. A análise é feita pela Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas num documento enviado ao Executivo no âmbito da consulta pública das propostas do Governo, que se prolonga até depois de amanhã, sexta-feira, revela hoje o Jornal de Negócios. Ao Parlamento regressa logo à tarde o Primeiro-Ministro para um debate sobre política geral, numa altura em que a inflação se mantém elevada em que o Governo prepara novas medidas de apoio às famílias e à economia. O antigo Ministro da Economia, Pedro Sousa Vieira, rejeita a limitação dos preços como forma de contornar a subida da inflação, prefere defender o crescimento da rentabilidade das empresas para se poder depois aumentar os salários e ajudar as pessoas mais vulneráveis. Em resposta às exigências de melhores salários por parte dos vários setores profissionais, o antigo Ministro da Economia considera que a margem de manobra do Governo é curta. Miguel Bastos.
Apesar de lembrar que já não é...
Como já não sou ministro, posso dizer isto.
O ex-ministro manteve um discurso de Estado.
O Estado fez um grande ganho neste último ano, que foi uma redução muito grande dos custos da energia elétrica, sobretudo.
Entrevistado esta noite na RTP, Pedro Sousa Vieira elogiou o desempenho da economia portuguesa e europeia.
Toda a economia europeia se aguentou muito melhor do que todas as instituições internacionais previam.
A guerra na Ucrânia provocou a escassez de cereais e fertilizantes e fez disparar o preço das energias e dos bens alimentares. O ex-ministro rejeitou, no entanto, a ideia de limitar preços para limitar a inflação e defendeu que o caminho é outro.
Nós estamos a ver as nossas empresas a conseguirem marcar a sua presença nos mercados externos e até robustecerem as suas margens. Se competirmos exclusivamente na base dos preços baixos, também nunca vamos conseguir remunerar melhores fatores de produção, designadamente os salários.
Perante a exigência geral de aumentos salariais, Pedro Sousa Vieira avisa que o Estado não tem grande margem de manobra.
O mundo está um lugar perigoso. Que aquilo que as pessoas podem pensar conjunturalmente, que são folgas financeiras que o Estado pode ter, porque as receitas fiscais aumentaram significativamente o ano passado, não são folgas financeiras. O Estado continua muito endividado. Qualquer coisa que corra mal nos mercados internacionais nos pode deixar em dificuldades então aí o que estará a acontecer é que de repente vamos ter que estar a pagar muito mais por juros e não temos dinheiro para pagar, para investir na saúde ou para investir na segurança interna.
Ideias deixadas pelo antigo ministro no programa Tudo é Economia.
O antigo ministro da Economia, Pedro Siza, vieram ontem à noite em entrevista na RTP3. O Ministério da Educação e os sindicatos têm hoje nova ronda de negociações. A burocracia e o fim das vagas de acesso ao 5º e 7º escalões são algumas das reivindicações dos professores, assim como a recuperação dos 6 anos e meio de serviço que estiveram congelados. As reuniões começam às 9 da manhã. Nos últimos meses, Portugal mergulhou num clima de contestação e instabilidade social como há muito não se via, com os protestos dos professores, mas não só, profissionais da saúde e dos transportes, por exemplo. Reclamam a revisão das carreiras, a subida dos salários, a recuperação do poder de compra face à elevada inflação e à subida consecutiva das taxas de juros. São questões que vão ser debatidas no programa Consulta Pública de hoje, aqui na Antena 1, depois das 10 da manhã, com o jornalista Nuno Rodrigues e vários convidados. A Reserva Federal Norte-Americana anuncia hoje mais uma decisão sobre as taxas de juros nos Estados Unidos, depois do recente colapso de bancos nos Estados Unidos. É, de resto, uma decisão que é aguardada com expectativa pelos investidores. Mais de 40 anos depois da última grande conferência sobre a água, as Nações Unidas vão hoje tentar alcançar compromissos mundiais para uma mudança na forma como a água é gerida, João Coraceiro.
São compromissos voluntários para assegurar o abastecimento de água potável e o saneamento, para proteger os aquíferos e combater a poluição. O objetivo é incluir nas políticas do clima a água. E na hora da verdade, o que está em causa nesta conferência não é um acordo global, uma ação concertada, antes promessas muito específicas dos governos, das empresas e dos representantes da sociedade civil. São mais de 6.500. Neste primeiro dia, em Nova Iorque, há dois diálogos interativos. O primeiro sobre o papel da água na saúde pública, o direito a saneamento básico, a beber água de forma segura. E o segundo pretende debater a água dentro do desenvolvimento sustentável, pô-la a dialogar com a energia e os alimentos. Mas há tanto mais por onde mergulhar: biodiversidade, cooperação transfronteiriça e internacional, cooperação científica também. E as Nações Unidas confirmam a presença de pelo menos 12 chefes de Estado e de Governo e cerca de 80 ministros e altos funcionários governamentais.
A ONU quer definir uma nova agenda de ação para a água. Em Portugal, 80% dos municípios com déficit tarifário no serviço de abastecimento de água apresentam elevadas perdas de água, um problema a dobrar e que está relacionado. O alerta é da Associação Ambientalista Zero, que analisou o mais recente relatório dos serviços de água e resíduos de Portugal. Sara Correia explica que as duas situações estão relacionadas.
São municípios que, para além das perdas económicas que têm por ter um déficit tarifário, o tarifário que têm para os serviços de água não ser suficiente para cobrir os custos com esse serviço, têm depois perdas económicas acrescidas por causa destas perdas de água do sistema de distribuição. E, portanto,
há aqui uma relação entre as duas situações?
Estão com esse déficit tarifário precisamente porque as tarifas que cobram os consumidores não são suficientes para cobrir os gastos com a prestação de serviço, mas também porque têm estas perdas de água que fazem com que tenham ainda mais perdas económicas e que depois não lhes permite também, por outro lado, fazer face às necessidades de investimento na rede, precisamente para reduzir esta água que se perde.
Sara Correia, da Zero, ouvida pela jornalista Marta Pacheco. A Zero apela às autoridades que prestem atenção ao problema e aponta duas soluções: o aumento responsável e gradual das tarifas e que se tente evitar as perdas de água. A água não faturada em 2021 representou perdas económicas de quase 350 milhões de euros. A água não faturada prende-se, por exemplo, com fugas na rede, ao uso ilegal ou a cedência de água aos bombeiros. Para responder à crescente falta de água em anos de seca, vai avançar no Algarve uma central de desalinização. Vai custar perto de 50 milhões de euros e vai ser maior do que o inicialmente previsto, até porque a região é, no país, uma das que mais preocupa. Os últimos meses, apesar de alguma chuva, revelam uma situação, Mário Antunes, que faz soar os alarmes.
Foi em janeiro, pela voz do Ministro do Ambiente, que ficou a saber-se do aumento de capacidade da futura central de desalinização do Algarve. A produção de água potável pode vir a ascender a 24 hectómetros, ao invés de 8 inicialmente previstos. Das duas localizações previstas, Lagos e Albufeira, há uma com maior impacto ambiental e, por isso, admite o Presidente da Comunidade Intermunicipal, a escolha pode já estar feita.
É expectável que a decisão do Ministério do Ambiente venha a optar pela solução albufeira.
António Pina espera que o concurso para esta verdadeira fábrica de água seja lançado no segundo semestre deste ano. A desalinizadora é fundamental para aumentar a disponibilidade de água potável no Algarve, região particularmente afetada pela falta de chuva. Os alarmes, neste início de primavera, já voltaram a tocar.
E aquilo que está a acontecer no Barlavento é que o pior pode estar mesmo, o pior dos cenários pode acontecer este ano. Que é alguma dificuldade em manter o abastecimento público.
A situação mais preocupante registra-se no Barlavento, em concelhos como Algesur, Vila do Bispo e Lagos, onde praticamente não choveu o suficiente para alterar a água armazenada nas barragens.
Para a agricultura continua vedado e vamos ver como é que fazemos as continhas para, pelo menos, ultrapassarmos, chegarmos até outubro, com a capacidade de continuar a abastecer o ciclo urbano da água.
O apelo do Presidente da AMAL neste Dia Mundial da Água é para que nem uma gota seja desperdiçada.
Um projeto vital, esta central de salinização, para responder à seca no sul do país. O Presidente francês vai hoje às televisões explicar a polémica sobre a idade da reforma no país, em causa a decisão do Governo de ter feito passar-se de forma administrativa e sem a sujeitar à votação do Parlamento a lei que muda a idade da reforma de 62 para 64 anos. A expectativa para saber, José Manuel Rosendo, o que vai afinal dizer Emmanuel Macron.
Aquilo que todos os órgãos de comunicação social estão a tentar perceber e estão mais ou menos a tentar adivinhar é aquilo que Emmanuel Macron vai dizer. Se vai, de facto, avançar com este processo e o projeto vai ser promulgado, se vai retirar o projeto, coisa que, enfim, praticamente ninguém acredita, apesar dos sindicatos e dos partidos de esquerda insistirem nesse ponto, no sentido de ser a única forma de apaziguar neste momento o ambiente em França. Os sindicatos estão a dar mostras de uma grande unidade. 8 grandes sindicatos, desde a primeira manifestação no dia 19 de janeiro, têm mantido essa união sobre uma questão central. Todas as sondagens dizem que cerca de 70% dos franceses são contra este projeto de lei de alteração da idade da reforma. E há ainda uma percentagem mais elevada que defende que os sindicatos devem manter esta mobilização e esta pressão. Portanto, os indicadores vão nesse sentido.
Correspondente da Antena 1 em Paris, José Manuel Rosendo. Milhares de pessoas saíram de novo ontem à rua em protestos pela quinta noite consecutiva, Diogo Pereira.
6 bombeiros trabalham em equipa para apagarem um conjunto de caixotes do lixo que ardem no meio da rua. 5 contentores, agora em chamas, iluminam a rua em mais uma noite de protestos em Paris. A capital francesa tem sido o palco da indignação contra a decisão do governo em aumentar para 64 anos a idade da reforma. Os manifestantes aproveitam a chegada da primavera. Estão na rua e entoam cânticos contra o governo do presidente Macron e da primeira-ministra Elisabeth Borne. São milhares que estão nas ruas. Carregam com eles tochas de fumo, petardos, pedras, tudo o que tiverem à mão para atirarem contra a polícia. As autoridades tentam conter os manifestantes, mas acabam por desistir. Afastam-se porque estão em menor número. Algumas pessoas vão sendo detidas, foram pelo menos 30, só na última noite, e um dos locais de protesto acontece na Praça da República. É junto à Estátua da Liberdade que os franceses protestam para que o governo ouça a vontade do povo.
No total, mais de 200 de pessoas foram detidas em França ontem, na sequência de mais protestos contra o decreto que revê a idade da reforma em França.